Olá, caríssimo neuro-ouvintes, bem-vindo à nossa quarta jornada neuropsicoafetiva. Hoje nós iremos falar sobre o hormônio especificamente da felicidade, a dopamina. Claro que é o quarteto fantástico, né? Mas a dopamina é mais conhecida por sua participação no ciclo de recompensa. É um hormônio que estimula a nossa felicidade. Então aí nós temos os hormônios da felicidade, também chamados de hormônios do prazer. E a dopamina é um deles, tá bom? Junto com a serotonina. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde a neurobioquímica irá nos dizer sobre esses neurotransmissores. Esse hormônio exerce importantes funções no organismo e nas sensações de prazer e afeto. Por esse motivo, também é conhecido como o hormônio da felicidade, né? E o hormônio do amor, a ocitocina, junto com a dopamina, serotonina e endorfina, fazem parte do grupo chamado neurotransmissores da felicidade. A ocitocina, o hormônio do amor, e a dopamina, o hormônio da felicidade. Então, se perguntar qual é o nome do hormônio da felicidade, então são várias as possibilidades de prazer geradas então pelos hormônios, mas conhecidos como o quarteto da felicidade, a endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Então esses são os hormônios que estão sempre ativos no nosso organismo, né? E se eles se desequilibram, o corpo pode reagir com, por exemplo, sintomas de transtorno do sono, insônia ou ansiedade, né, em relação ao presente, estresse, ganho de peso e, é claro, transtorno de humor ou mau humor mesmo, né? Então, o hormônio da felicidade em pauta hoje na nossa quarta jornada neuropsicoafetiva. Então, falando sobre a dopamina, quando liberamos ela? Como liberar dopamina, né? Então, como liberamos dopamina? A dopamina é liberada quando se atinge um objetivo. Então, ao se transformar uma meta de longo prazo em pequenas metas de curto prazo, promovemos um aumento de dopamina ao longo do caminho. Então, podemos nos propor metas simples para ter dopamina, como tentar, por exemplo, uma nova receita, esvaziar, né, a sua pasta de e-mails, por exemplo, ou, né, fazer um backup ou guardar os seus arquivos mais importantes de celular, aprender a usar um novo aplicativo. Então isso faz com que o hormônio de felicidade pode nos ajudar. Então aí liberamos dopamina. Como liberar dopamina em outra pessoa? Aí não é na própria pessoa, mas no outro. Bom, ao interagir socialmente, estreitar laços de amor e amizade, né? Aí são ótimas maneiras, então, para você estimular a produção dos hormônios que eles são responsáveis pelas sensações de, por exemplo, êxtase, prazer, bem-estar e de felicidade. Então, quanto mais você se relacionar, a relação interpessoal, neuropsicossocial, mais serotonina e ocitocina estarão correndo pelas suas veias. Quer mais dopamina em sua vida? Então, tem que fazer isso daí. Então, esses hormônios da felicidade são importantes. Como produzir hormônios da felicidade? Há 7 formas naturais, e aí vai nosso primeiro grande bônus, 7 formas naturais de liberar a endorfina, por exemplo, né? Então, se eu tenho o hormônio da felicidade, no caso, a endorfina, ela é liberada principalmente por fazer exercícios físicos, né? Para que as pessoas, né, que gostam de correr possam fazer sua atividade com mais proveito, né? E uma das melhores formas de liberar a endorfina é fazer uma corrida, pelo menos uma vez por semana, exercícios físicos, como o chocolate, de 60%, 65%, principalmente 70% E dar boas gargalhadas, terapia do riso, ter relações sexuais, ser grato, relembrar bons momentos da vida, principalmente nas crises, né? De identidade, crise de personalidade. E fazer planos para o futuro. Então, essas são as formas naturais de liberar. No caso da dopamina, como aumentar a dopamina, é interessante saber que a tirosina é precursora da dopamina. E por isso, alimentos ricos em tirosina, como ovos, peixe, carnes, feijão, nozes, laticínios ou soja, ajudam a aumentar os níveis de dopamina. Então, a gente tem que ver aí outros alimentos ricos em tirosina. O que produz dopamina no cérebro? Bom, na região encefálica, né, quando se fala sobre a dopamina é produzida nos chamados neurônios dopaminérgicos, ou seja, no citoplasma desses neurônios, a dopamina é sintetizada com base na tirosina, um aminoácido. Então, a tirosina, ela é obtida em grande parte por meio da dieta, claro, alimentar, com um nutrólogo, um nutricionista. Entretanto, quando há uma porção que é produzida no fígado. Então, a dopamina é uma função em relação aí a doenças, né, importantíssima, né? Então, a gente tem que saber como aumentar os níveis de dopamina, né, até mesmo de serotonina aí para a questão da vida. Mas o que comer para aumentar ou para ativar os hormônios da felicidade? Bom, em relação aos hormônios da felicidade, precisamos focar nos oleaginosas, que são alimentos como nozes, por exemplo, castanhas e amêndoas, que são fortes e fontes, né, dos minerais magnésio. A gente precisa aí de bastante magnésio. Então, cobre e selênio, que reproduzem o estresse e melhora a memória. Peixes e frutos do mar, né, no caso aí, os peixes salmão, a sardinha, que são fontes ricas em ômega 3. Então, magnésio e ômega 3, importante, né? Esse ácido graxo, né, produzido pelo ômega 3, que aumenta a produção dos receptores neurotransmissores. Então, é importantíssimo saber, né, essa informação. Outro bônus é quais são os alimentos ricos em dopamina. A gente tem especificamente 11 tipos de alimentos ricos em substâncias que fazem o cérebro produzir dopamina. O primeiro deles é o queijo. Então, procurar queijos com baixo teor de gordura. Segundo, espirulina. Terceiro, carne vermelha, né, carne de porco, frutos do mar, derivados do leite, frango e peru, castanha, nozes e amêndoas. Então, esses elementos ou alimentos fazem com que o nosso organismo, né, ricos em grandes substâncias, fazem com que o cérebro produza dopamina. O que causa a falta de dopamina no cérebro? Bom, se você tiver uma taxa baixa, né, de dopamina no cérebro, como ele é um neurotransmissor, a substância química que realiza a comunicação entre os neurônios, aí, né, principalmente associada aos mecanismos de recompensa do cérebro, então a dopamina está relacionada com o sistema de recompensa do cérebro, haverá então alterações da dopamina que estão relacionadas a várias doenças, inclusive, por exemplo, a doença de Parkinson, né? A deficiência pode causar tremor, a deficiência de dopamina causa mais tremor, né? E rigidez e lentidão nos movimentos dos pacientes aí. Então tem que ser analisado essa questão aí da dopamina, que está relacionada com o comportamento mais agressivo nos sintomas, né? Outro bônus é o que nós devemos fazer para aumentar a dopamina, né? Como aumentar a dopamina? Então, esse nosso terceiro bônus é saber que temos que comer proteína. Então, as proteínas são constituídas por aminoácidos. Então, número um, né, para aumentar a dopamina, temos que constituir aminoácidos e comer proteína, claro. Segundo, evitar gordura saturada. Terceiro, consumir probióticos, quarto, comer feijão da Flórida, é mais difícil de achar. Quinto, praticar exercícios de respiração ou, né, dentro de um contexto de movimentos mais lentos, mais calmos, com respiração aeróbica, anaeróbica, e dormir. Sexto, dormir o suficiente para ter uma boa qualidade de vida. Sétimo, ouvir música. E oitavo, meditar mais. Então, essas são as dicas. O que produz dopamina? Ao realizar determinadas atividades na nossa vida cotidiana, como beber, quando se tem sede, né? A área tegmental do cérebro recebe os estímulos e ocorre a liberação de dopamina em determinadas regiões do cérebro, então dando aquela sensação de prazer. Então, outras regiões do cérebro, como o núcleus accumbens, também são estimuladas. É importantíssimo para produzir dopamina. Existe sim um exame, né, que mede a dopamina, né, com a voltametria cíclica, né, é possível então medir quanto de dopamina está sendo liberado de uma forma muito rápida quando alguma coisa acontece. Então aí, com a voltametria cíclica. O excesso de dopamina, ele possui as suas causas, né? Ele causa, né? Então, o que causa o excesso de dopamina? Normalmente se perguntam, né? O que faz aumentar a dopamina, né? Então, se a gente, né, tem conhecimento de que a dopamina, né, é um neurotransmissor excitatório, ou seja, eleva o nível de funcionamento das várias, dos vários sistemas aí no nosso corpo, então a sua falta, a falta desse neurotransmissor excitatório determinante, no caso aí, em doenças como a depressão e a doença metabólica, né? Mas seu excesso também leva a alterações cardiovasculares e do sistema nervoso. Então, se tem um excesso, né, também leva a alterações cardiovasculares e alterações do sistema nervoso. Então, tem que tomar bastante cuidado. Onde a gente pode encontrar, né, tanto a serotonina como a dopamina, né? Nós estamos falando sobre a dopamina. Então, alimentos como a quinoa, o arroz com feijão, a semente de abóbora, são excelentes pedidas, no caso aí. Probióticos naturais também, né? Os alimentos ricos em probióticos naturais, como iogurte natural, kefir ou kefir, e o chucrute cru, por exemplo, né? São excelentes aliados para a produção de dopamina natural. Sabemos que a ação da dopamina no organismo é importantíssima, né? Então, o mecanismo de ação, né, estimula os receptores adrenérgicos aí do sistema nervoso simpático, no céfalo, no cérebro. Também atua também sobre os receptores dopaminérgicos nos leitos vasculares renais, né? Mesentéricos aí, coronarianos e intracerebrais, produzindo vasodilatação. Então, os efeitos são dependentes da droga, da dose aí. Então, também sabemos que há causas, né, de diminuir a dopamina no cérebro. Então, por exemplo, que diminui a dopamina no cérebro? Por exemplo, a alimentação, né? Diversas frutas, como a banana, maçã e melão, né, e vegetais e legumes ajudam a elevar o nível da dopamina. Já o bendito açúcar e cafeína interferem na composição neurobioquímica do cérebro, o que influencia os neurotransmissores negativamente. Assim, deve-se cortar essas substâncias, né? No caso aí, o açúcar e a cafeína. O açúcar, usar o açúcar mascavo, o açúcar de coco e tudo aquilo que é cafeína, derivado de cafeína, precisa ser cortado. A não ser os que, né, possuem a dependência da cafeína. Então, cortar essa substância, açúcar e cafeína, é importante quando a quantidade estiver desregulada. A questão O que inibe a produção de dopamina, a gente sabe que, por exemplo, a cocaína e as anfetaminas, elas inibem a recaptação da dopamina. Então, se eu trabalho com dependentes químicos aí, a gente tem que saber que a cocaína é um competidor do transportador da dopamina, que inibe reabsorção da dopamina, aumentando a presença dessa importante aí. Então, tem que analisar o controle de secreção, né, da prolactina também. Então, é bom investigar. Os receptores da dopamina, quando se estuda bioquímica, né, a gente vê que os receptores da dopamina são bastante assim, né? É interessante. A dopamina, para desempenhar seus efeitos, ela se liga aos seus receptores. Então, existe 5 receptores: o D1, D2, D3, D4 e D5. Então, foram agrupados em famílias D1 e D2, de acordo com seu mecanismo de ação, sendo que D1 e D5 pertencem à família D1. Já os receptores D2, D3 e D4 pertencem à família D2. Então, sobre a questão aí, quais são os receptores da dopamina, é interessante se ter esse conhecimento. Como a dopamina inibe a prolactina, então nós temos a prolactina e a dopamina. A prolactina é inibida pela dopamina. Então, você precisa da dopamina, né? Então, se é inibida pela dopamina, ela precisa da ação da dopamina. Então, a prolactina é inibida pela dopamina secretada por neurônios do hipotálamo. Então, a prolactina, ela tem aí uma certa dependência da dopamina. Além do controle da prolactina, a dopamina é um neurotransmissor importante para a função motora, neuropsicomotora, para a questão da motivação aí, muscular, neural, né? E também para a aprendizagem de reforço, né? Então, quando a gente vai agindo por diferentes vias neurais também, a gente liga a essas questões aí. Quando estudamos dopamina, também necessitamos saber dos seus receptores, né? Então, quais são os receptores da dopamina? Os receptores dopaminérgicos, eles podem ainda ser classificados como pré- ou pós-sinápticos. Pré-sinápticos ou pós-sinápticos. Então, os receptores dopaminérgicos pré-sinápticos são um, e os receptores dopaminérgicos pós-sinápticos são outros. Então, essa estrutura contém neurônios dopaminérgicos e são os principais responsáveis pela produção e liberação de dopamina para outras estruturas encefálicas. Então, os receptores pós-sinápticos, por sua vez, podem ser da família D1 ou D2. Onde ocorre o bloqueio dos receptores da dopamina? Os antipsicóticos, né, utilizados na primeira geração, tem como mecanismo de ação principal o bloqueio de receptores D2. No caso aí, bloqueio de receptores D2 de dopamina, que são pós-sinápticos. E nas regiões mesolímbica e mesocortical. Então, o bloqueio dos receptores da dopamina, né, em relação aí aos antipsicóticos, né, os antipsicóticos são os remédios para os psicóticos, né? Contra as psicoses, né? E temos aí os antipsicóticos de primeira geração, que tem como mecanismo de ação principal o bloqueio de receptores D2 da dopamina pós-sinápticos. Então, nas regiões mesolímbica e mesocortical. Meio neurobioquímico, neurobioelétrico, meio neuro biomedicina, mas é importantíssimo. Como bloquear os receptores de dopamina? Há os fármacos antipsicóticos, que eu acabei de falar agora, que bloqueiam os receptores de dopamina e reduzem a hiperatividade dopaminérgica ao nível normal. Então, é importante saber sobre isso, sim. Onde se pode encontrar dopamina? Nós sabemos que a dopamina é produzida naturalmente pelo corpo, no sistema nervoso central e nas suprarrenais. Seus níveis podem ser aumentados através do consumo de alimentos ricos em tirosina, como ovos, peixes, carnes ou feijão. Então, encontrar dopamina é no corpo todo. Os efeitos colaterais da dopamina, né? Quais são? Nós podemos diagnosticar, né, os sintomas, né, quando se tem algum efeito colateral relacionado à dopamina. Batimentos ectópicos, dor, anginosa, palpitação, distúrbio da condução cardíaca, complexo QRS alargado, bradicardia, hipotensão, hipertensão, vasoconstrição, arritmias cardíacas, arritmia ventricular, com doses muito elevadas, é claro, taquicardia, ou taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular e taquicardia paroxística. Então é necessário analisar-se então, os efeitos colaterais da dopamina. Quem pode tomar dopamina? Esse medicamento, a dopamina enquanto medicamento, é indicado em caso de hipotensão. No caso aí, choque, né? Cardiogênico, séptico, né? Um choque séptico, um choque anafilático, choque hipovolêmico com reposição volêmica criteriosa. Então, a gente tem uma retenção hidrossalina de etiologia variada. Assim, medicamento que substitui a dopamina. Bom, a dobutamina é um análogo sintético da dopamina com potentes efeitos inotrópicos e vasodilatadores e cronotrópicos leves, sendo a medicação inotrópica mais utilizada aí como medicamento para substituir a dopamina. E qual é o nome comercial da dopamina? Bom, existem alguns nomes comerciais de dopamina que a gente conhece por aí, como Revivan, Dopacris, Dopabane, Constriction ou Constriction e Dopimax. Esses são os nomes comerciais da dopamina. Podemos conseguir dopamina? Bom, a dopamina deve ser administrada exclusivamente através da infusão intravenosa com a solução diluída antes da administração. Então, um profissional aí deve ser capacitado para utilizar uma veia de grande calibre, preferencialmente o braço, evitando-se extravasamento para que não ocorra uma necrose tissular. Então, tomar cuidado. Outro bônus é saber o que fazer para aumentar a produção de dopamina. Bem, como aumentar a dopamina então, né? Comer muita proteína. As proteínas são constituídas por aminoácidos. Segundo, evitar as gorduras saturadas. Terceiro, consumir probióticos. Quarto, comer feijão da Flórida. Quinto, praticar yoga ou exercícios respiratórios, aeróbicos ou anaeróbicos. Leves, suaves, dormir o suficiente, de 7 a 8 horas mais ou menos, com qualidade. 7, ouvir música, fazer musicoterapia e 8, meditação. Muito interessante, né, saber que e como produzir dopamina no cérebro. Bom, a dopamina é produzida sim nos chamados neurônios dopaminérgicos, no caso aí, no citoplasma desses neurônios, a dopamina é sintetizada com base na tirosina, que é um aminoácido. Então, a tirosina é obtida, em grande parte, por meio da dieta. Entretanto, uma porção é produzida no fígado, é o fígado que produz esse abençoado transmissor. Qual classe pertence à dopamina? A dopamina é um neurotransmissor da família das catecolaminas. Os neurotransmissores dessa família atuam no sistema nervoso central e influenciam, por exemplo, o nosso humor. Então, a dopamina é um neurotransmissor da família das catecolaminas e atua, por exemplo, sobre as emoções e a atenção. Qual o grupo farmacológico da dopamina? Bom, do ponto de vista farmacológico, a dopamina é um vasopressor, estimulante cardíaco, né, como catecolamina, que é o precursor da noradrenalina, agonista dos receptores da dopamina, inotrópico positivo, adrenérgico, simpaticomimético, dopaminérgico e cloridrato de dopamina. Esses são os fármacos da dopamina. Se existe remédio para aumentar a dopamina? Claro, com tratamento, né, primário para a doença de Parkinson se faz exatamente isso, né? Se faz com um medicamento chamado L-Dopa, que estimula a produção de dopamina. Então, a dopamina, ela também é vista para aumentar a molécula de motivação. Então, temos aí, no caso, mais um bônus, né? Os 11 alimentos ricos em substâncias que fazem o cérebro produzir dopamina. Então, interessante você ingerir queijo, né? Procurar queijos com baixo teor de gordura, espirulina, carne vermelha, carne de porco, frutos do mar, derivados do leite, frango e peru, castanha, nozes e amêndoas. Então, alimentos ricos para produzir dopamina. Qual a ação da dopamina no organismo? Bom, pensando no mecanismo de ação neurobioquímico, nós temos o que estimula os receptores adrenérgicos do sistema nervoso simpático. Também a atuação sobre os receptores dopaminérgicos nos leitos vasculares renais, mesentéricos, coronarianos e intracerebrais, produzindo a vasodilatação. Os efeitos são dependentes da dose. A importância farmacológica da dopamina. Dentre as funções da dopamina, né, o fármaco da dopamina, ele entra para a regulação do humor, para melhorar o estresse da pessoa, controlar as funções motoras, né, estimulação da memória e comportamentos relativos ao raciocínio, concentrações, funções mentais, apetite e também sono. No caso aí, alguns usam até mesmo a sertralina, né, para ansiedade e para a produção da dopamina, para controlar aí a falta de apetite. Quando liberamos dopamina, a dopamina é liberada quando se atinge um objetivo, né, ao se transformar uma meta de longo prazo em pequenas metas de curto prazo, né, promovemos um aumento da dopamina ao longo do caminho. Então, também podemos nos propor metas simples, curtas, pequenas, como tentar uma nova receita, esvaziar a pasta, né, de e-mails, esvaziar, né, os arquivos desnecessários do celular, do iPad, do notebook, etc. Então, temos que reaprender a usar um novo aplicativo. Isso aí irá nos gratificar com o hormônio da felicidade, estimulando o sistema de recompensa. Qual a nossa bendita glândula que produz dopamina? Nós conhecemos ela assim, chamamos de glândula suprarrenal. A síntese da dopamina é liberação no organismo. Então, os locais do corpo onde ocorre a síntese da dopamina são glândula suprarrenal e em quatro regiões do cérebro, principalmente nigroestriatal, mesolímbica, mesocortical e tuberoinfundibular. Então, esses quatro regiões do cérebro. Se tem antidepressivo para aumentar a dopamina? Sim. Existe a vortioxetina, conhecida por Brintellix, e uma medicação antidepressiva multimodal que age em 7 neurotransmissores cerebrais, sendo um deles a dopamina. devido a isso, apresenta efeito diferenciado em relação aos demais fármacos da mesma classe. Então, é importantíssimo saber sobre esse antidepressivo, né, que aumenta a dopamina. O que diminui a dopamina? Alimentação. Diversas frutas, como banana, maçã, melão, vegetais e legumes, ajudam a elevar o nível de dopamina. Já açúcar e cafeína interferem na composição química do cérebro, né? E que influencia os neurotransmissores negativamente. Então, assim, a gente deve cortar essas substâncias, né? Açúcar e cafeína. E analisar a importância quando essa quantidade estiver desregulada. Para terminar, o que a secreção da dopamina nos remete é saber que o que é secreção de dopamina, né? Então, esse intenso prazer que se sente ao escutar música provoca no cérebro a liberação de dopamina. Então, a musicoterapia ajuda o cérebro a produzir dopamina. Então, né, esse neurotransmissor, né, a dopamina, que serve para avaliar ou recompensar prazeres específicos associados à alimentação, drogas e dinheiro, de acordo com um estudo publicado na publicação científica Nature Neuroscience. Então, nós temos aí a liberação da dopamina, esse neurotransmissor que serve para avaliar ou recompensar prazeres. Até mesmo a musicoterapia, né, ela é uma liberação de dopamina muito maravilhosa. Então, ouvir música causa a liberação de dopamina, sim. O que são receptores da dopamina? Os receptores dopaminérgicos podem ainda ser classificados como pré- ou pós-sinápticos, e essas estruturas contêm neurônios dopaminérgicos e são as principais responsáveis pela produção e liberação de dopamina para outras estruturas encefálicas. Então, os receptores pós-sinápticos, por sua vez, depende, né, dessa questão aí, e pode ser da família D1 ou D2. Como é formada a dopamina? Neurobioquimicamente, a dopamina é sintetizada no citoplasma dos chamados neurônios dopaminérgicos a partir de um aminoácido. Nós temos aí a tirosina, né, o qual é inicialmente convertida em L-dopa por meio da ação da tirosina hidroxilase ou hidroxilase. Posteriormente, então, a L-dopa é convertida em dopamina por meio da ação da L-aminoácido aromático descarboxilase. Então, é importantíssimo ter esse conhecimento, né, da neurobioquímica. E, finalizando, a dopamina inibe a prolactina, né? Sabemos que a prolactina é inibida pela dopamina, né, secretada por neurônios do hipotálamo. Então, além do controle da prolactina, a dopamina é um neurotransmissor importante para a função motora, psicomotora, pela motivação e também para a aprendizagem de reforço, né, agindo por diferentes vias neurais. Então, é importantíssimo saber sobre isso. O que causa a falta de dopamina no cérebro, né? Então, uma deficiência de dopamina pode estar relacionada a certas condições médicas, incluindo depressão. Né? Se eu tenho pouca dopamina no cérebro, pode ser uma depressão hormonal, né? Neurobioquímica aí. Então, a causa da falta de dopamina pode gerar depressão, e também a falta de dopamina no cérebro pode gerar a doença de Parkinson. Deficiência de dopamina pode ocorrer devido a uma queda na quantidade produzida pelo organismo ou um problema com receptores no cérebro. Então, esse significado de dopamina, né, é um saber que a dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações para várias partes do corpo, né, e quando é liberado provoca a sensação de prazer e aumenta a motivação. Então, a questão da motivação está muito ligada a esse neurotransmissor. Existe um exame que mede a dopamina? Ok. Com a voltamétrica A voltamétria cíclica é possível sim medir quanto a dopamina está sendo liberada de uma forma muito rápida quando alguma coisa acontece. Então, está aí. Se tem remédio para aumentar a dopamina, bom, nós temos tratamento primário para a doença de Parkinson que utiliza um medicamento chamado L-Dopa, que estimula a produção de dopamina. Então, é isso que eu queria falar, né? Há causas em relação ao excesso de dopamina, então, o que faz aumentar a dopamina, é bom saber, né? A dopamina é um neurotransmissor excitatório, ou seja, eleva o nível de funcionamento de vários sistemas em nosso corpo. A falta de dopamina, a falta de dopamina é determinante em doenças como a depressão e doenças metabólicas, né? Mas o seu excesso também leva a alterações cardiovasculares e sistema nervoso. Então a falta causa depressão e doenças metabólicas. E o excesso causa alterações cardiovasculares e um sistema nervoso. Existe sim, né, o que alguns chamam de jejum de dopamina. Então, o que é esse jejum de dopamina? Há uma moda, né, americana, né, no Vale do Silício, que promete melhorar a produtividade. Então, quando James Sinca faz jejum de dopamina, ele se desconecta de praticamente todo tipo de estímulo externo. Então, para de comer ou beber, ingere apenas água, ignora seu celular, a tela piscante do laptop e os outros gadgets. Então, o jejum da dopamina, ele faz com que você elimine tudo que é externo para, né, tirar o seu estado de tranquilidade, né? Então, a ação da dopamina no organismo ela é importante, né? Porque estimula os receptores adrenérgicos do sistema nervoso simpático, no cérebro, na cabeça, e também atua sobre os receptores dopaminérgicos nos leitos vasculares renais, mesentéricos, coronarianos e intracerebrais, que produz a vasodilatação para passagem, então, né, dos vasos sanguíneos. Então, os efeitos são aí muito importante, né? São isso, os hormônios da felicidade, né? Os hormônios da felicidade, também chamados hormônios do prazer, né? E estamos falando hoje sobre a dopamina. Então você já conheceu a ocitocina, o hormônio do amor. Hoje você está conhecendo a dopamina, né? Esse hormônio aí da excitação, do prazer ou da felicidade neurobioquímica. Bem-vindo ao conhecimento das substâncias que geram humor e bem-estar, né, que transmitem a química do amor, a química da felicidade, os famosos hormônios da felicidade. O seu corpo pode garantir essa felicidade para você com boa alimentação, boa terapia, boa música, bons exercícios. Os hormônios do amor atuam no seu corpo. Então, os hormônios da felicidade são para você reeducar a sua alimentação, para você desencadear efeitos de endorfina, citocina e dopamina. Bem-vindo à quarta jornada neuropsicoafetiva, onde o universo do hormônio do prazer, felicidade, estimulação, o hormônio da felicidade, o hormônio da dopamina nos falam, né? Desse hormônio, dopamina, o hormônio da felicidade. Um grande abraço, até o próximo podcast.